Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11:30 nesta sexta-feira 13. Sextou aqui, sexta-feira 13. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roy. Que tal?
Estamos aqui de segunda a sexta, às 11:30, sempre comentando as principais notícias da política. E hoje a gente tem um programa especial novamente. Vamos ter conosco o jornalista Gilberto Nascimento, que está lançando o livro O Reino, sobre Odir Macedo e a Igreja Universal. Daqui a pouco ele entra com a gente para conversar sobre esta obra. Vamos falar também sobre a entrevista do hacker de Araraquara à revista Veja. Vamos falar sobre a Greta Thunberg, que está arrasando depois de ser personalidade do ano aí da Time. Está na lista das mulheres mais poderosas. Vamos falar de outros assuntos também.
E está vindo para o Brasil, porque foi convidada pelo presidente da OAB, o Santa Cruz. E em breve teremos pirralha por aqui.
Pirralha no Brasil, é isso aí. Antes de a gente começar aqui com os assuntos, vou dar alguns avisos e merchans. Lembrando que agora você pode ser membro do canal da Revista Fórum aqui do YouTube. A partir de R$ 7,99 você contribui, colabora para o jornalismo da Fórum e ganha benefícios, transmissões, participa de transmissões ao vivo exclusivas, entre outras vantagens. Além do programa do YouTube de membros, você também pode apoiar a Fórum pelo site, que eu vou colocar aqui o link para vocês. E a gente vai ter presente hoje de novo, né, Roberto?
Hoje é um presentão. É o livro do Gilberto Nascimento, que já está aqui conosco. O Reino, a História de Odir Macedo, uma radiografia da Igreja Universal. Vai, inclusive, com autógrafo e declaração de um bom 2020 do meu amigo Gilberto Nascimento, que tem muitas qualidades, mas a maior, sem sombra de dúvida, é ser estatista. Bom dia, Gilberto Nascimento. Tudo bem com você?
Bom dia, Dri. Bom dia, Renato, meu amigo santista. É um prazer participar aqui do bate-papo aqui com vocês.
Legal. Ô, Giba, a gente vai passar aqui uma ou duas notícias para esquentando o nosso chat, para as pessoas irem chegando. E aí a gente já conversa com você sobre esse teu trabalho de fôlego, né? Um trabalho de 30 anos. Eu conversei muito contigo sobre as tuas pesquisas em relação universal. Você deu vários furos antes de produzir esse livro. Vai ser um prazer conversar aqui com você hoje, eu tenho certeza que os leitores também. E hoje, em especial, Dri, a gente vai sortear para quem for membro só.
É isso aí.
Só membro do canal, eu vou entrar. Então, se você não ficou sócio ainda, ficou sócio não, ficou membro.
Ficou membro.
É assim? Ficou membro. Se você não ficou membro, você fica membro. Aí, se você ficar membro ou membra, você pode participar desse sorteio aqui, para receber um presente. Não é um presente de Natal,
presente,
não é sorteio.
De Natal.
É um presente de Natal, porque nós somos muito natalinos.
É isso aí. Tem gente já do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, tem João Pessoa, tem a Tiara falando que esse livro parece ser muito bom e ela quer ler. Tem gente aqui, Bolsonaro adianta que vão citar ele e a família no caso da Marielle, tá, o José Avelar comentando, Daniel Miage, direto de Tóquio, do Japão, aqui moderando os nossos comentários do chat aqui mais inteligente, né, do YouTube. A Esquerda Livre leu a matéria da Veja sobre os hackers, revelações comprometedoras. Vamos começar, então.
O Julinho Bittencourt diz aqui, manda um abraço aí para o Gilberto, com quem eu torci muito lá em Brasília, em alguns momentos. Você vê como é que é. Os caras se conhecem mais por você ser santista. Jô Gonçalves e João Pessoa, Antônio Cordeiro de São Bernardo do Campo. Bom dia, casal lindo. Opa, Maria Vilela, me tornei sócia, que legal, mas como moro na Alemanha, preciso falar com você. Já mandei e-mails. Opa, manda para mim, Maria Vilela, renato.rovai@gmail.com. Do Recife, Maria de Lourdes, Rodrigo Vidigal, Tiara. Ah, pensei que era o livro que tinha ganho. Foi o primeiro a postar. Ah, não é. Não é, não é por... Quem sabe um dia a gente faça um sorteio assim. Gente, vamos lá, Adri, porque tem coisa quente do Bozo.
É, e tem bastante assunto hoje, temos a entrevista. Bom, vamos falar rapidinho então do Walter Delgatti Neto, o vermelho, que foi preso em Araraquara, acusado de ser o hacker responsável pelas gravações da Vaza Jato, que foram reveladas pela série de reportagens do The Intercept com outros veículos. Ele disse que a Veja que tem outros materiais comprometedores, inclusive para o Bolsonaro. Ele disse também que fez campanha para o Bolsonaro e que se arrependeu depois. Ele diz que teria entre as mais de 80 autoridades que teriam invadido as contas do Telegram, estão duas contas de Bolsonaro e dos filhos, o Carlos, Eduardo e Flávio. No caso do presidente, do Bolsonaro, não há registros, segundo ele, porque ele não usava o Telegram. Mas ele parece, então, ter mais coisas aí, Vovai.
Não, essa história do Delgatti ainda é só no Brasil, né? Parece... um conto de surrealismo fantástico, uma coisa assim, de realismo fantástico, aliás. Você são um cara que morava em Araraquara, era conhecido por ser baladeiro, gostava de ostentar na cidade, de repente se torna um super hacker, consegue invadir a conta de procurador, de juiz, e agora ele está dizendo que do presidente da República também. Né? E que teria coisas a contar, ou seja, nós não parecemos estar vivendo numa realidade, mas numa supra-realidade. E agora o presidente da República, não sei se como vacina, acaba de dizer o seguinte, não sei se por conta da história do hacker, vai aparecer mais coisa da morte da Marielle, já se preparem, outras acusações virão, e ele fala isso, quando ele dá essas declarações como essa de hoje, ali falando para o público como quem não quer nada, é porque ele já sabe de muita coisa. O que aconteceu quando ele foi romper com o PSL, ele fez assim. Ele foi lá, do que a gente... seria um quebra-queixo, né? Mas um quebra-queixo diferente, porque é no meio do povo ali. Tem os jornalistas, tem as pessoas que vão vê-lo, tá? Os seus fãs, e nesse momento ele aproveita para falar alguma coisa misteriosa que os jornalistas vão ter que decifrar.
E fala já... justo do quê?
Da Marielle. Num dia que sai essa história do hacker. Né? Então, é bom ficar de olho aí, que pode ser que tenha farofa nesse angu.
A Bárbara Richard aqui comenta que é uma pornochanchada cibernética. E a Esquerda Livre diz que Bolsonaro se entregou nessa fala.
E, aliás, hoje ele deu uma troslada, como fala o Lucas Neto, que agora aqui é o cara que eu mais convivo no dia a dia com o Luca. Ele deu uma troslada no Estadão hoje. Ele colocou só: a imprensa já está aceitando a nossa vitória, tal, porque o Estadão fez uma manchete sabuja, falando, elogiando, louvando o governo Bolsonaro, e ele foi lá e... creol.
Aliás, a Veja também, né? Fez uma capa aí elogiando o liberalismo, né? O ultraliberalismo do Brasil.
Pois é, aos poucos ele vai conseguindo convencer, né? De maneira, digamos, heterodoxa, ou talvez ortodoxa, porque é assim que se convence os veículos de comunicação no Brasil, e é por isso que eu digo assim, as pessoas falam muito, não, mas as fake news, mas, por exemplo, nas privatizações do Fernando Henrique, houve um silêncio generalizado, um apagão midiático, eram poucos aqueles que questionavam a forma como as empresas como a Vale e outras tantas, estavam sendo privatizadas. Um deles era o Luiz Ubiondi, e fazia isso com pouquíssimo espaço. Com pouquíssimo espaço. Isto é um jeito de... Esse silenciamento midiático, ele é tão deletério para a sociedade, para a população, para os interesses do país, para a sua soberania, quanto algumas fake news que são espalhadas aí do tipo mamadeira de piroca, que o Lula disse que não gosta de falar essa palavra. Mas vamos aproveitar que o Giba está por aí e eu já falei de meios de comunicação e como este livro dele trata de um reino que acabou comprando uma televisão e outras cositas mais, acho que a gente podia botar o Gilberto Nascimento nesta conversa. Giba, num livro de 400 páginas aproximadamente, você vai começar na história do pai, da mãe, da vila onde ele morava, dos primórdios do Edirzinho, né? De como o dedo dele era fino, histórias saborosíssimas num texto, e aqui sem que ficar sendo laudatório, mas num texto muito, muito gostoso, num texto que mistura um estilo literário com uma riqueza de detalhes históricos ancoradas na grande pesquisa que você fez durante esse tempo todo, mas que vão para as notas de rodapé, ou seja, não atrapalha a leitura. E aí, Giba, conte um pouco mais desse esforço, desse trabalho, como foi escrever O Reino?
Então, é um trabalho que eu realizei durante 4 anos ininterruptos, mas é resultado também de um trabalho de reportagens que eu fiz ao longo do tempo, durante 3 décadas, mais ou menos, né? Eu cobri a área de religião em alguns dos grandes jornais, na Folha, no Estadão, na Isto É, no Globo. Fiz muitas reportagens sobre a Igreja Católica e também muitas reportagens sobre o crescimento das igrejas evangélicas, notadamente as igrejas pentecostais. E fiz muitas reportagens sobre a Igreja Universal, principalmente a partir de 94, quando eu estava na revista Isto É. E a Universal surgiu causando muita polêmica e chamando a atenção de todo mundo, principalmente depois que eles compraram a TV Record, né? Que aí foi um estranhamento, até os grandes empresários de comunicação se surpreenderam, né? Ao ver uma, até então, pequena igreja pentecostal se tornar dona de uma grande rede de televisão. Aí ela passou a chamar a atenção de todo mundo. E como jornalista, eu acompanhei um pouco esse fenômeno midiático, né? Midiático religioso, e o crescimento dessa organização. Ia contando ao longo do tempo várias dessas coisas em reportagens, e aí agora surgiu a ideia de transformar isso em um livro. Já vi a biografia oficial do Edir Macedo, ele escreveu um primeiro livro chamado Bispo, junto com o Douglas Tavolaro, e depois 3 volumes...
Douglas Tavolaro, que é o comandante em chefe da CNN atualmente, né?
É, e era da TV Record, agora está na CNN. E aí teve os 3 volumes do Nada a Perder. Então, é o primeiro relato não oficial, né? Não como a versão oficial, que conta um bocado da história do Edir Macedo e da Igreja Universal.
Ô Gilberto, a gente estava aqui conversando antes, você disse que tem muita coisa envolvendo corrupção, desvio de recursos, que ainda não foi devidamente abordado, né, nas críticas do livro. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta até de cunho pessoal. Porque você, se eu não me engano, você fez uma matéria que repercutiu muito na Isto É, de denúncias contra Edir Macedo, que envolve aquele vídeo que depois foi parar na Globo, foi você que deu furo, né? Ele contando dinheiro e ensinando os pastores.
Sim. É um dos casos, a gente conta a história, como já falei, do próprio Edir Macedo, a história do surgimento da Igreja Universal, como ela começou, como ela cresceu. A gente conta bastidores da compra da TV Record, tem 2 capítulos grandes contando todos os bastidores da compra, com relatos, né, de vários dos personagens envolvidos, e contando também os casos de processos envolvendo Edir Macedo. Ao longo dos anos, ele Ele respondeu a vários inquéritos e processos sobre lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de quadrilha, tudo quanto é tipo de coisa. Foram processos que se arrastaram durante anos e anos e anos. A maioria acabou não dando em nada, a maioria foi prescrito ou arquivado. E contamos também episódios, né, marcantes.
Mas esse chute episódio, na planta.
Eu ia chegar lá.
Ah, tá.
É. Desculpa, Renato. Aí a gente fala do episódio do chute na Santa, que eu acompanhei também, e foi justamente quando, num dos momentos de grande polêmica, quando a TV Globo fez a série chamada Decadência, inspirada na vida do Edir Macedo, que começou uma grande polêmica, um grande embate entre os dois grupos aí. Logo depois disso veio o chute na Santa. E aí, fazendo uma reportagem sobre esse assunto, eu fui pesquisar o que tinha acontecido com as denúncias que haviam sido feitas sobre a Igreja Universal pela primeira vez. Esse episódio aconteceu em 95, né? E em 1991, um ex-pastor da igreja, o Carlos Magno de Miranda, havia feito várias e várias denúncias contra a igreja, até de um suposto envolvimento com narcotráfico, que acabou nunca sendo comprovado, mas o pastor fez aquelas acusações e desapareceu. Aí eu contei essa história e publiquei na Isto É, que o pastor fez as denúncias, mas depois desapareceu. Ele veio para São Paulo para depor na Polícia Federal, em vez de ir à Polícia Federal, ele foi diretamente à Record. Segundo o relato de um delegado da Polícia Federal, ele teria ido até a TV Record e depois até a casa do Edir Macedo e retornado para Recife. Quando eu contei essa história, e ele me ligou dizendo que gostaria de conversar, que tinha algumas coisas para contar, eu fui até lá, fiquei 3 dias lá, ele me enrolou um pouco, não contava nada, depois me apresentou esse vídeo polêmico, várias imagens, vários vídeos, na verdade, com várias imagens, de cenas polêmicas lá, envolvendo o Edir Macedo e outros líderes da Igreja Universal. É o famoso episódio lá que ele fala, ou dá ou desce, que ele ensina aos outros pastores lá estratégias de como arrecadar mais dinheiro. Foi um vídeo que causou uma baita de uma polêmica. A TV Globo acabou levando a fama, mas foi resultado de uma reportagem que a gente publicou primeiro. A revista Isto É saiu numa sexta-feira, antecipadamente. Nós havíamos conversado lá e combinado, feito um acordo lá com o pastor de que a Globo teria acesso àquele material, porque seria interessante mostrar, mas deveria mostrar apenas no domingo, no programa Fantástico. Aí a Globo acabou mostrando na sexta-feira à noite também, umas 6, 7 horas depois ou mais da... Acho que mais, né? Isto É havia saído cedo, a Globo acabou mostrando à noite no Jornal Nacional. Mas foi inicialmente resultado de um trabalho jornalístico que eu realizei, eu e o fotógrafo da Isto É, lá em Recife.
E aí depois você foi trabalhar na Record, Gilberto, não logo na sequência. Isso é uma curiosidade pessoal. Como é que foi isso? Em algum momento eles se tocaram que você era aquele Gilberto, chegaram a falar contigo disso, não se preocuparam de você estar ali tentando ter uma proximidade maior para poder fazer futuras reportagens? Como é que foi essa relação?
Não, quanto a isso, não foi logo em seguida, não. Foi, na verdade,
bons anos. Não foi logo em seguida.
Eu fiz muita reportagem, o período até que eu fiz mais reportagens sobre a Universal foi nos anos 90 e depois no começo dos anos 2000. Eu acabei indo trabalhar lá em 2011, né? Eu sou um jornalista profissional, da mesma maneira que já trabalhei na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, recebi um convite para ir trabalhar lá e fui. E a gente não misturou as coisas de forma alguma, nem
mas eu
nem
tô
ele.
Falando por você.
Não houve nenhum problema, não.
Hã? Não estou falando por você, estou falando por eles. Porque, inclusive, quando você traça o perfil do Edir Macedo, você diz que ele é um cara vingativo, é um cara que sempre teve essa característica, que ele anota ali aqueles que se colocaram no meio do caminho dele para lá na frente. E aí, por isso que eu fiquei com essa curiosidade. Nunca teve nenhum recadinho para você?
Não. Eu não me lembro também se tem essa palavra exatamente vingativo, mas esse termo exato. Mas ele é, por exemplo, se nós entrarmos na questão política, que isso está muito bem relatado no livro, o Edir Macedo ele escolhe muito bem os seus aliados, né? E na política, por exemplo, ele procura estar sempre bem com quem estiver no poder. Ele apoiou Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. E nesse período, até antes disso, o Lula, por exemplo, era tratado como demônio, Satanás, pelos membros da igreja. Em 2002, quando o Lula vira presidente, ele adere ao governo do Lula, do PT, apoia o Lula durante seus dois governos, depois apoia o governo da Dilma Rousseff. Quando a Dilma começa a cair, eles aderem ao impeachment, né? Entram no governo Temer, ganham o Ministério da Indústria e Comércio. Então, você vê como as coisas mudam. O Lula antes era Satanás, depois virou aliado o Lula e o PT durante 14 anos, e agora, possivelmente, ele seja visto como demônio de novo, né? Agora... o Lula está dentro do arco aí de alianças de pessoas que representam o comunismo, que ameaçam as famílias brasileiras, etc. Né? Mas só para encerrar, não houve nenhum problema no trabalho, eu não misturei uma... Não misturamos uma coisa com a outra. E acho que não vi nenhum problema nisso.
Gilberto, você vai mostrando como que ele se tornou o todo-poderoso Edir Macedo, inclusive conta a história da sociedade, vamos chamar assim, dele com R.R. Soares no começo, né? Quando eles vão montar a Universal, a rasteira, eu vou tratar aqui nos meus termos, que ele dá no R.R. Soares, chamando num casamento lá de uma pessoa, ele... de um dos pastores lá, eles fazem uma votação, o R.R. Soares perde o controle da igreja e sai. O R.R. é cunhado dele, né?
Cunhado dele, casado com a irmã dele.
Com a irmã dele. E aí, como ele rapidamente, para se diferenciar dos outros, se torna bispo, ele constrói para ele uma denominação diferenciada, e hoje eles... Essa igreja está espalhada em quase 100 países, tem milhões de fiéis, 14 mil pastores, segundo você, e ela é extremamente centralizada na figura do Edir Macedo, pelo que você disse. Né? Quando o Edir Macedo vier a morrer, se vier acontecer alguma coisa com ele, qual é o destino do Universal, Gilberto?
Uma coisa que a gente já mostra... livro também, está mais ou menos no capítulo final, a gente fala já um pouco também sobre a sucessão na igreja. É um assunto que pouco se falou, mas o Edir Macedo já começou a tratar desse assunto há um tempo atrás. Há alguns anos, quando saiu, inclusive, o primeiro livro dele, a primeira biografia chamada O Bispo, ele chegou a falar que o Romualdo Panceiro, um dos bispos, um dos líderes lá da igreja, seria o seu sucessor. Mas depois ele mudou de ideia. Aos poucos ele foi abandonando, nunca mais tocou nesse assunto. E hoje ele vem preparando o seu genro, o bispo Renato Cardoso, casado com a filha dele, Cristiane, que é o, depois do Edir Macedo, o principal líder da igreja hoje. E quem é, de fato, acabará sendo o sucessor? O Renato e a filha do Macedo, a Cristiane. Tudo indica que eles devem... Já são as pessoas mais fortes hoje dentro da igreja depois do Macedo e devem ser os sucessores, então. A filha e o genro.
Tá. Me diz uma coisa, o que mais que você acha importante destacar aí de todo esse trabalho de pesquisa de 30 anos e 4 anos escrevendo do livro?
Olha, tem bastantes aspectos, né? Até um complemento, apenas um pequeno complemento que eu queria fazer sobre essa questão da sucessão. A igreja tinha vários outros líderes, né? O Edir Macedo, ele é o grande líder, é o que está lá em cima, é ele que dá a linha, é ele que dá as coordenadas, mas ele delega também poderes aos seus auxiliares. E ele fica de cima dirigindo. Então, também, com o tempo, algumas lideranças vão crescendo dentro da igreja, mas elas crescem até um certo ponto. E hoje, o que aconteceu? Alguns desses líderes, que seriam chamados bispos históricos, eles foram designados para áreas distantes, assim, fora do país.
Para missões, né?
Um foi cuidar de Portugal, o outro da Califórnia, o outro da Espanha. Então, assim, cada um ficou com um nicho, um terreno específico, uma área específica. E eu vejo isso, a gente vê isso, outros especialistas estudiosos também, ex-integrantes da igreja e tal, como uma estratégia para que ele, até amanhã, se vir a ocorrer uma dissidência, algum problema, a igreja toda do Brasil, a TV Record, empresas que pertencem ao grupo, continuará tudo sob o controle dele e da família. Se ele vier a não estar mais aqui, quer dizer, o grosso ali do poder continuará na mão do genro e da sua filha. Isso numa hipótese, né, de um eventual dissidência, rompimento.
Só para sair um
Tem algumas perguntas aqui, tem o Daniel Miage.
Deixa eu, antes de fazer as perguntas, fala o número de 1 a 38 para mim, Gilberto.
De 1 a 38?
Isso.
13.
13,
tá bom. 13, né?
Vamos lá.
Daqui a pouco o Renato fala quem ganhou, então, de presente o livro do Gilberto. Tem aqui algumas perguntas, tem o Daniel Miage lembrando que tem Yurdi lá no Japão. Então, se você puder falar um pouco como se dessa internacionalização da igreja. Estão lembrando também daquela história das crianças adotadas. E tem o Arles perguntando se procede a informação de que o Macedo foi vendedor de livros na Abril.
Não, vendedor de livros na Abril, essa informação não tenho, não.
Trabalhou na Loterge.
Ele trabalhou na Loterge, lá na Loteria Estadual do Rio de Janeiro. Foi o primeiro emprego dele. Ele fez alguns bicos, algumas pequenas atividades assim, mas, sinceramente, não me lembro de como vendedor de livros, não me lembro, não. Eu não vi isso na biografia oficial dele, inclusive, não.
Tem um superchat.
Não lembro de ter visto isso.
Tem um superchat do Carlos falando do vídeo de ontem da Carla Zambelli, que foi um vídeo, na verdade, de 2015, onde ela coloca uma fake news na frente da loja da Avan, falando que a loja é da filha da Dilma, da Paulinha. Então, aí na maior cara de pau, soltando a fake news. A gente falou bastante desse vídeo ontem, o Carlos Alberto recorda aqui.
Anota um nome aí, Gilberto. O Baldo Sanches. O livro O Reino, autografado pelo Gilberto Nascimento, então, vai ser enviado ao Baldo Sanches. E a gente vai tentar descobrir aqui, ele é membro, o seu endereço para que vocês mandem diretamente daí, tá, Gilberto? E
tá bom.
Se vocês quiserem depois dar um outro livro para amanhã, a gente sorteia para o pessoal que é sócio da Fórum, que é diferente do canal de mim, segunda-feira. Mas, Gilberto, antes da gente encerrar, tem uma curiosidade minha aqui. Você faz... Eu fui evangélico lá no começo da minha adolescência, quando eu tinha uns 14 anos, 15, né? Eu vi um pouco esse crescimento das igrejas neopentecostais, pentecostais. Fui das tradicionais, né? Cheguei aí na Batista, Presbiteriana, na Cristã Evangélica, que era uma denominação, e fui vendo como essas igrejas foram crescendo. E num dado momento do livro, você fala que, se eu não me engano, lá para a década de 80, eram 5% de evangélicos no Brasil, Hoje, aproximadamente um quarto da população é evangélica, obviamente, uma parte neopentecostal, uma outra parte tradicional, e 60% desses são neopentecostais, né? Você aponta uma previsão de que em 2040 o Brasil será um país majoritariamente evangélico. Da onde que são esses dados? Quem que projeta isso? Como a Igreja Católica? E aí você, para quem não conhece o Gilberto era mais especializado em Igreja Católica do que em Igreja Evangélica. Ele trabalhou muito tempo no O São Paulo, que era um jornal da Igreja Católica. Como a Igreja Católica está lidando com isso? Está lidando bem? Está lidando mal? Essa questão da religião e da política ser um componente muito forte dessas igrejas neopentecostais te assusta? Como é que você vê isso?
Olha, essa estimativa que você falou, ela é feita por estudiosos que analisam os números e com base no crescimento, né? Com base no crescimento que vem ocorrendo de uma década para outra. Então, são cálculos com base na proporção de crescimento mesmo, numa repetição, numa tendência, né? O crescimento das igrejas neopentecostais, ela causou muita polêmica, ela chamou muita atenção pela forma de atuação delas, a relação do próprio Edir Macedo até com outras igrejas evangélicas nunca foi também tão fácil, né? As igrejas protestantes tradicionais nunca viram com muito bons olhos essas igrejas que enfatizam a cura, o milagre, que pedem o dízimo e a oferta com tanta ênfase. Há polêmicas, há divergências entre eles. Mesmo entre os pentecostais, as igrejas pentecostais mais tradicionais, muita gente acha que a Universal é a maior, não é a maior. As igrejas pentecostais maiores no Brasil, as primeiras, inclusive, são a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Alguns estudiosos falam de três ondas, né, do movimento pentecostal no Brasil. A primeira, por volta de 1910, quando surgem a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã, Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil. Depois vem a segunda onda, no final dos anos 50, que é quando surgem a Brasil para Cristo e a Igreja do Evangelho Quadrangular. E depois a chamada terceira onda, quando surgem as neopentecostais, que aí é a Renascer, a Universal e tal. E essas igrejas que têm uma prática, uma ênfase assim no pedido da oferta maior, uma ênfase maior no poder da cura, do milagre, e elas causam um pouco de polêmica pela forma de atuação e chamam a atenção das outras igrejas também, né? E tem um forte apelo popular, elas conseguem, de uma forma, motivar muito mais também o fiel, atrair o fiel, e começaram a levar legiões de pessoas para os templos, começaram a lotar grandes templos, estádios, ginásios, e foi por aí que elas começaram a chamar atenção, né? E causar um certo incômodo também às outras igrejas que estavam ao lado e começavam a perder fiéis, né? A Igreja Católica, de fato, perdeu muitos fiéis nos últimos anos. Os evangélicos vão crescendo porque eles foram tirando tanto membros das igrejas católicas como também das igrejas mais tradicionais.
Mas você tem percebido algum movimento na Igreja Católica para reagir a isso? Porque, assim, a tendência é uma coisa, outra coisa é ela se consolidar, né? É que nem em eleição. Às vezes o candidato está crescendo a um ponto por dia, mas chega um momento que ele para de crescer, porque o outro fez um trabalho e segurou a onda.
Não, é claro que o Vaticano, as lideranças católicas ao redor do mundo, de um jeito ou de outro, tentaram se mexer. Como você lembrou muito bem, eu cobri muito a área de igreja, né? Tanto igreja católica como igreja evangélica, talvez até um pouco mais a igreja evangélica, a igreja católica, aliás, porque nos anos 80, nos anos 90, era o grande debate, a grande discussão. O Brasil era um dos países onde a teologia da libertação era mais representativa e mais forte, e era toda a América Latina e o Brasil à frente, né, com lideranças como Leonardo Boff e outros vários nomes. E aí começa a haver um movimento dentro da Igreja Católica de incentivar os padres. Havia uma avaliação, principalmente entre os conservadores, que os padres, em vez de rezar, estavam fazendo política. Durante a ditadura, a igreja teve um papel muito importante de apoio aos movimentos sociais, aos sindicatos, à luta pela anistia, pelos direitos humanos. Ela teve um papel político muito importante dentro desse processo. E houve uma reação dos conservadores dizendo que padres, em vez de rezar, estavam indo fazer política. Aí começa a haver um movimento do Vaticano também, no papado de João Paulo II, para conter esse avanço da teologia da libertação e da igreja progressista, e, ao mesmo tempo também, conter o avanço dos evangélicos. Eu estou falando a grosso modo, né, na análise de algumas pessoas, os padres católicos estavam fazendo política, largando a igreja, os evangélicos estariam aproveitando ali o terreno. Então, uma resposta que a Igreja Católica encontra para isso é o fortalecimento de movimentos conservadores dentro da Igreja Católica, que, se você for reparar, não é à toa que o movimento carismático cresce tremendamente também dentro da Igreja Católica dos anos 90 para cá. O surgimento dos padres cantores, padre Marcelo Rossi, uhum, padre Jonas, lá da Canção Nova, esses movimentos ganham muita força também dentro da Igreja Católica, são movimentos de tendência também, em geral, mais conservadora, e eles são uma resposta tanto à teologia da libertação, como também ao avanço dos evangélicos. Então, os evangélicos cresceram e ainda vem crescendo, mas a Igreja Católica criou também os seus padres cantores e o seu movimento carismático também, que é a versão pentecostal, né? Eles também enfatizam os dons do Espírito Santo, da cura, do milagre, e se assemelham muito a outros grupos neopentecostais. Então, a Igreja Católica, de fato, procurou dar uma resposta.
Maravilha. Tem algumas pessoas perguntando onde você vai lançar o livro, se vai para Recife, se vai para Paraíba, enfim, você tem que fazer nos atualizando conforme for lançando. Aliás, hoje o Mauro Lopes está lançando um livro aqui em Santos, aproveito para dar para quem é da Baixada Santista, da gloriosa Baixada, o livro sobre espiritualidade Lula, hoje às 19 horas, e eu preciso, daqui a pouco eu passo o endereço aqui, mas acho que eu já tenho aqui na mão. É na Sociedade, na Rua Manuel Torinho, 352, no Macuco. Gilberto, muito obrigado, a gente vai continuar aqui papeando mais um pouco, mas faz a tua fala final e a propaganda, onde comprar o reino.
Tá, e o lançamento que você falou, o que está marcado é na próxima terça-feira, dia 17, às 19 horas, na Livraria Cultura da Avenida Paulista. Vai haver um bate-papo sobre o livro com o colega Flávio Ferreira, da Folha de São Paulo. É um evento organizado em conjunto pela Folha de São Paulo e a Companhia das Letras. Então, vai ter um bate-papo e, na sequência, uma sessão de autógrafos. Ainda não está marcado, mas com certeza deverá ter o lançamento em outras capitais, em outras cidades, e a gente vai avisando aí a todo mundo. Mas contamos com a presença de todos lá.
E compre o livro na Universal, então, mais perto de você, é isso?
Em todas as grandes livrarias tem o livro, já vi todas, Livraria da Vila, Martins Fontes, Cultura, todas as grandes livrarias é possível encontrar o livro.
Pensei que eu pudesse comprar na Universal mais perto de casa. Aqui. Gilba, muito obrigado pelo carinho, pela entrevista. Espero que o livro tenha o reconhecimento que merece pelo trabalho que você fez. E a gente vai continuar aqui, então, fazendo mais uns 10 minutos de programa para falar dos outros temas. Giba, fica à vontade, se quiser sair, é só clicar.
Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço aí a oportunidade.
Abração. Obrigado. Valeu.
Obrigado, valeu.
É isso aí, então. Gilberto Nascimento lançando o livro O Reino.
E agora... A história de Eder Macedo, esta figura
muito
enigmática.
Vamos continuar, então, aqui o nosso programa de hoje. Temos aqui o Ricardo Galvão, que tinha sido demitido do INPE após Bolsonaro ter questionado os dados da Amazônia que tinham, sobre desmatamento, que tinham tido um grande aumento neste ano. Ele foi e vai estar na lista de uma das revistas mais prestigiosas de ciência do mundo. Ele está na lista entre os 10 cientistas do ano da Nature, que é uma revista muito grande prestígio.
Ela é considerada a revista mais respeitada no mundo acadêmico. É a Nature.
Exatamente.
Então, assim, você vê, o Bolsonaro, em tudo que ele toca, vira ouro para os outros. Ele fala merda da pessoa, a pessoa acende, viu? A Laura Carvalho, ele foi lá, foi detonar o livro dela, passou a vender pra caramba. A pirralha lá, a Greta, ele foi lá, chamou de pirralha, pum, ganhou prêmio na Time. Agora ele demitiu o cientista lá do INPE, o cara
foi reconhecido.
Agora tá ultra reconhecido na principal revista de publicações acadêmicas do mundo, que é a Nature. Enfim. Esse é o nosso... Nós estamos passando um momento muito ruim. Eu não sei se a Adri pautou aqui, mas a eleição da Inglaterra é um pouco parte desse processo. Né? O Boris Johnson é um Bolsonaro ao estilo inglês, como o Trump é um Bolsonaro ao estilo americano. Né? E o Brasil, como tem essa cultura militar, bélica... golpista, ele acabou caindo num Bolsonaro. Eles têm diferenças, evidente, o Trump é um grande empresário, tal, que é o fetiche americano, né? E aqui, de alguma maneira, o fetiche brasileiro ainda não saiu dos coeiros, né? Ele está ali vinculado à coisa bélica. E o Boris Johnson, que é esse sujeito bizarro, também torto, que se esconde num freezer para não dar entrevista, coisas assim, ele acabou de ganhar uma eleição ontem, derrotou o Jeremy Corbyn, uma vitória avassaladora, a derrota mais massacrante do Partido Trabalhista, desde a Margaret Thatcher. O Jeremy meio que se aposenta como liderança do Partido Trabalhista, vai ter que abrir a sua sucessão, coordenar a sua sucessão. Fez uma campanha e muita gente dizia: vejam, a campanha radicalizada é a que dá certo, porque você tem os extremos. Eu nunca tive muita convicção em relação a isso e a partir desse resultado de ontem passo a ter menos convicções, né, disso. Eu não sei se a gente só radicalizando vai chegar a alguma coisa, a uma vitória aqui no Brasil. É preciso compor pelo centro, é preciso conversar com outros atores políticos, é preciso... O fascismo, ele está forte fora daqui, né? Está forte fora do Brasil, diferentemente da Argentina, onde a Cristina soube compor tal, e ganhou, e não ganhou com grande margem, como a gente imaginava, mas teve uma vitória importante, lá na Inglaterra a estratégia foi absolutamente outra. Foi ir para o pau, um discurso ultra socialista, e acabou perdendo. Isso vale como recado por mais que a gente não queira, para a eleição americana, para a próxima. Uhum. O Partido Democrata deve ter olhado isso e falado, será que dá para ir com o... Oh, meu Deus, fugiu aqui o nome.
Sanders.
O Sanders. Será que dá para ir com o Sanders? Né? Será que vale a pena ir com o Sanders para perder do... Enfim, uma reflexão aí para
a
gente.
Isso aí, a gente também tinha pautado aqui para hoje sobre a ativista sueca Greta Thunberg, que ficou, foi bem falada essa semana após o Bolsonaro chamá-la de pirralha. Ela, além de ter sido personalidade do ano pela revista Time, ela também entrou para a lista de mulheres mais poderosas do mundo pela revista, da revista Forbes. Então, ela teve mais citações na mídia do que todas as demais integrantes da lista, com exceção da Angela Merkel, que lidera essa lista das 10 mais poderosas do mundo. Então, é o Brasil, como você disse, né? O Bolsonaro fala, a pessoa...
Já cansei de falar do Bolsonaro. Enfim, gente, sextamos aqui, né? Sextamos aqui. Parabéns ao vencedor.
Estão perguntando onde é o lançamento do livro do Mauro Lopes em Santos.
Eu falei aqui, mas falo de novo.
Fala de novo, Merchan.
Merchan, vamos lá. É na Sociedade Vicente de Paula, Rua Manuel Tourinho, 352, Macuco, Santos. Lula e a espiritualidade. Hoje, na Sociedade São Vicente de Paula, Rua Manuel Tourinho, 352, no Macuco. Lula e a espiritualidade, oração, meditação e militância do Mauro Lopes. Queridas e queridos, quem não é sócio, vira sócio. Quem não é membro, vira membro. E segunda-feira a gente volta.
Exato, porque sextou. Um bom sextou, fim de semana.
Beijos a todos, beijos a todas. Até.
Beijos.